Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Lucas Arndt.
Olá, seja bem-vindo a este programa que nós estaremos ouvindo agora juntos também. Que Deus esteja conosco e que a gente possa também aprender hoje aquilo que nós estaremos ouvindo de mensagem. Uma mensagem que o Senhor tem preparado para nós. E hoje quem trará a mensagem vai ser a pastora Mônica. Mas antes de nós irmos para a mensagem, gostaria de te fazer uma pergunta. Quantos conflitos você viveu na última semana? E como você resolveu esses conflitos? Foram difíceis ou conseguiu resolvê-los? E como você resolve os conflitos com a comunicação, quando um não entende o que o outro disse e acaba gerando uma certa discussão? Como resolver? Que assim também a gente possa estar refletindo daqui a pouco na mensagem. Antes da mensagem, vamos ter ainda um momento de oração para que Deus abençoe também esse período e logo após estaremos ouvindo uma breve canção. Deus, te agradecemos por mais um tempo aqui juntos. Obrigado que o Senhor também sempre fala ao nosso coração com o Teu Espírito, nos convence também daquilo que nós temos de errado e também aquilo que nós precisamos para continuar a caminhada junto contigo. Esteja abençoando a cada um que está aqui nos ouvindo e que nós possamos também estar com os corações abertos, os ouvidos bem atentos para ouvir o Teu querer. Amém.
Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa a salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus.
Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Poderosa salvação.
Quem nunca teve algum conflito, algum atrito, algum desentendimento na sua vida em que poderia ter sido evitado se tivesse tido uma boa comunicação? Creio que todos nós lembramos então de alguma história onde a gente pensa: meu, se eu tivesse entendido exatamente o que ele queria dizer, ou se eu tivesse me expressado melhor, eu teria evitado esse conflito, esse problema, esse atrito. E hoje eu gostaria de analisar uma história do Antigo Testamento com vocês, onde exatamente isso acontece. E então nós vamos aprender juntos alguns princípios, algumas regras para uma boa convivência. Então a história de hoje se encontra em Josué capítulo 22, dos versículos 1 a 34. Nós temos ali que Moisés já havia morrido, já tinha passado o cargo então para Josué. Josué liderava o povo de Israel para conquistar a terra prometida. E nós vemos então que o povo, ele guerreava, conquistava um pedacinho de terra aqui, conquistava outro pedacinho ali. E eles estavam então conquistando aos poucos, cada vez mais, a terra que Deus lhes havia prometido. Então a promessa de Deus estava se cumprindo. Também lembrando que o povo era dividido em 12 tribos. E no tempo de Moisés, Moisés definiu para cada tribo, para cada clã, um pedacinho de terra, que então quando eles conquistassem a terra prometida, cada um herdaria ali o seu lugar específico. E nós vemos que existem então as tribos de Ruben, Gad e Manassés, que eles ganham um pedaço de terra do outro lado do Jordão. Então vamos entender ali a geografia. Nós temos o lado oeste, onde que ficava então a maioria das tribos, o rio Jordão no meio, e do lado leste então ficava as terras dessas outras três tribos. Então chega o tão esperado tempo de paz em que os israelitas, eles conquistam a terra prometida, Deus cumpre o que havia prometido aos antepassados e eles têm paz com os povos vizinhos. Então, Josué chega e fala para essas três tribos, olha, agora vocês podem voltar, vão para o lado leste e comecem então a usufruir da terra de vocês. Até então eles permaneciam juntos para poder guerrear, para poder conquistar mais terras. Mas como havia paz, Josué fala, agora vão em paz. Mas ele fala ainda, obedeçam com muito cuidado ao mandamento e à lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Amem o Senhor, o Deus de vocês, façam a vontade dele, obedeçam os seus mandamentos, fiquem ligados com ele e sirvam com todo o coração e com toda a alma. Então, o texto bíblico diz que Josué abençoa esse povo e se despede dele. Então, essas três tribos, elas vão e o versículo, o texto bíblico nos diz que quando elas chegam numa cidade chamada Gelilote, elas constroem um altar tão grande, enorme, que era visto de longe. E quando as outras tribos do lado oeste viram e ouviram falar isso, o texto nos narra então que eles se reúnem para fazer guerra contra essas outras três tribos. E nós temos que entender então o contexto, eles veem essas três tribos fazerem um altar e na mente deles, eles estavam desobedecendo uma ordem explícita de Deus. Nós lemos, por exemplo, em Levíticos 17, 8 a 9, que diz assim, todos os israelitas e todos os estrangeiros que vivem no meio do povo de Israel apresentarão ao Senhor as suas ofertas, que são completamente queimadas ou qualquer outro sacrifício, somente na entrada da tenda sagrada e em nenhum outro lugar. Ou então em Deuteronômio 12, 4, que diz assim, não adorem o Senhor nosso Deus do jeito que aqueles povos adoram os seus deuses. No território de uma das tribos, o Senhor Deus escolherá o lugar onde vai morar e onde o povo vai adorá-lo. Então Deus havia estabelecido um lugar específico para o povo lhe oferecer sacrifício, para queimar, para fazer os rituais. Ele escolheu um lugar que ele habitava. E agora essas três tribos que haviam recém deixado a comunhão do povo tinham ouvido de Josué para obedecer a lei de Deus, para permanecerem com ele, faziam isso, construíam um altar, já logo de cara desobedeceriam a Deus, não haviam nem chegado em suas terras prometidas. E o povo então fica muito indignado e a gente sente essa tensão no texto a ponto do povo falar e eles se reuniram para fazer guerra. Então eles enviam um homem chamado Finéias para falar com os representantes daquelas tribos. E Finéias chega ali como a gente diria, com as cinco pedras nas mãos, com um discurso pronto. E nós lemos ali então no versículo 16 que ele acusa realmente essas três tribos dizendo, por que vocês fizeram essa traição contra o Deus de Israel? Por que se revoltaram contra o Senhor, construindo vocês mesmos esse altar? Será que não estão mais seguindo o Senhor? E aqui eu acho que eu e você já podemos nos identificar. Quem nunca viu algo, ouviu algo, uma injustiça ou algo de errado e já montou um discurso na sua cabeça, ensaiadinho, com os argumentos listados, à flor da pele, já planejou tudo para chegar lá e descarregar perante o outro tudo que você elaborou na sua mente. Eu imagino que Finéias foi assim. Ele chegou e descarregou tudo aquilo que ele já havia pensado, todos os seus argumentos, e ele fala ali, porque vocês já abandonaram a Deus e tudo mais. Mas então a história vai adiante, e nós lemos, a partir do versículo 22, que essas outras três tribos, então, que estavam sendo acusadas, elas falam, peraí, não é bem assim. Nós não construímos esse altar para oferecer sacrifícios, ou seja, nós não queremos roubar o lugar do templo, da tenda que Deus escolheu. Nós sabemos que Deus estabeleceu um lugar específico e nós não queremos descumprir essa ordem. O que nós queremos com esse altar é que ele seja um monumento, uma forma de lembrar que nós servimos ao mesmo Deus. Porque pense conosco, existe um rio entre nós. 9 tribos estão do lado de lá, do lado oeste, unidos. Nós estamos aqui do lado leste, mais isolados, sozinhos. Pode ser que os nossos descendentes, mais futuramente, digam, mas tem certeza que esses dois lados servem ao mesmo Deus? Ou que os descendentes de vocês falam, mas eles não têm nada a ver com o nosso Deus. Então nós construímos isso para lembrar que os dois lados do Rio Jordão estão unidos, servem ao mesmo Deus. Ou seja, é uma forma de proteger as futuras gerações e lembrá-los que nós temos um único Deus. Nós vemos aqui então que a intenção deles era muito boa. Era pura, era bela, eles queriam ter lembranças para falar, nós somos um povo que serve a um único Deus. Mas o que eles fizeram gera um problema, uma intriga, por uma má interpretação. E aqui nós já tiramos a primeira regra. Não interprete as intenções, relate apenas os fatos, trazendo para os dias de hoje. Por exemplo, quem nunca viveu que alguém tratou você áspero? Foi, às vezes, um pouco mais duro, respondeu de forma inadequada. Então, você já interpreta falando, meu, aquela pessoa, ela não gosta de mim. Ela tem algo contra a minha pessoa. Quando, na verdade, aquela pessoa talvez teve um dia ruim, não conseguiu dormir bem de noite, teve ali uma intriga com a esposa. Então, é um reflexo, sabe? Ou você passa por alguém na rua, essa pessoa não te deu atenção, não olhou para você, e você pensa, meu, que pessoa arrogante, você já interpreta os atos dela. Ela se acha superior, nem olha para mim, quando na verdade a pessoa estava vindo, sei lá, do hospital, estava com a cabeça cheia de problemas, pensando talvez em dívidas que tinha que pagar, e simplesmente não lhe viu. E assim existem infinitas circunstâncias em que vivemos, em que nós interpretamos o que a outra pessoa fez, quando na verdade a nossa interpretação está errada. Você já parou para pensar que talvez você esteja cultivando sentimentos amargos sobre uma pessoa pelo que na verdade você acha que ela fez, pensa, agiu? Mas na verdade é uma interpretação sua dos atos dela, sem realmente você saber a intenção do coração dela. Então o primeiro conselho é um olhar de misericórdia. Dê o privilégio da dúvida. Esteja disposto a ir conversar e a ouvir o lado do outro. Tentando me colocar aqui então no lugar dessas três tribos que foram acusadas, eu vejo também um segundo princípio em que elas não assumiram uma posição de vítima. Por exemplo, vocês nos acusaram, ok, agora eu emburro contra vocês e pronto. Não, elas estavam dispostas a resolverem o problema, a serem claros. Elas chegam e falam, não é isso, vocês interpretaram errado. Vamos aqui conversar e resolver. Vocês duvidaram, sim, mas não vamos entrar em guerra por causa disso. Quantas vezes nós cultivamos intrigas por ter nosso ego machucado? Pode ser que sim, a pessoa fez uma interpretação errada, ela veio sim com um monte de acusação, mas daí eu condeno esse relacionamento por causa de um erro? Eu posso dar a chance, então, eu posso deixar o meu ego de lado e restaurar esse relacionamento. É isso que eu vejo aqui nessas tribos que foram acusadas. Mesmo recebendo julgamentos tão fortes, tão diretos, elas dão a chance de continuar a viver juntos, a prosseguir juntos. E o terceiro princípio que eu vejo aqui para uma boa convivência é que sim, nós vamos viver histórias ruins, mas é que elas não podem nos paralisar. Eu não posso criar uma barreira só porque eu já vivi algo semelhante. Então eu tenho medo dessa situação se repetir. Quando nós lemos o discurso de Finéias, quando ele vai acusar então essas tribos, nós lemos que ele retrata algumas histórias que eles viveram com o povo de Israel. Ele fala assim para essas três tribos: vocês não se lembram do pecado cometido em Peor? Ou ele cita então o pecado de Acã. E o que são essas histórias? Em Números 25 nos conta que quando os israelitas estavam acampados no Vale das Acácias, os homens ali começaram a ter relações com as mulheres moabitas. Ou seja, eles começaram a ter parte nos rituais, nos sacrifícios para esses outros deuses. Algo totalmente inaceitável para Deus. E isso levanta então a ira de Deus. E a história nos conta então que Finéias, ele se levantou, ele se revoltou contra o que os israelitas estavam fazendo e ele tomou uma atitude. Então no versículo 11 fala que Finéias fez com que terminasse a ira de Deus. Outra história que Finéias cita no seu discurso é o pecado de Acã. Então quando eles estavam em guerra, Deus dá uma ordem que quando eles vencem a guerra, eles não devem guardar nada desses povos que adoram outros deuses. Tudo deve ser destruído. Porém, Acã, ele pega algo para si. Provavelmente ele viu ali ouro, prata, riquezas e pegou para si. E por causa disso, Deus castiga o povo de Israel e eles perdem uma batalha. E morrem, então, cerca de 36 pessoas. E Finéias é alguém que viveu essas duas histórias. Ele sabe que Deus odeia o pecado e que Deus é justo e ele castiga, então. Ele também sabe que às vezes por o pecado de uma pessoa, muitos pagam o preço. Ele vive essas histórias, imagina o medo e o coração dele ao ver essas tribos, então, que aos olhos dele estavam fazendo algo errado. Mas mesmo assim, Finéias, ele oferece o direito de conversa. Ele foi duro, foi, mas ele ouviu as outras tribos. Ele não simplesmente falou, ok, vamos guerrear, agora pronto, acabou, nós não queremos que essa história se repita. Não, ele oferece diálogo, ele oferece a chance de ouvir, porque ele sabe, a história e os erros, eles podem sim se repetir, mas eu não posso viver com medo de que tudo se repita. Eu tenho que estar aberto, eu tenho que oferecer misericórdia, graça, acreditar que existe algo bom, que não vai ser tudo igual sempre. Existe um livro que se chama Ame Como Se Nunca Tivesse Sido Ferido. Eu acho a frase incrível, porque muitas vezes a gente deixa de viver algo por medo que a história se repita e a gente perde grandes coisas que Deus tem para nós. Porque muitas vezes a gente não quer oferecer misericórdia, graça, acreditar que pode ser diferente. E eu vejo aqui em Finéias alguém que estava aberto, então, para essas novas chances, disposto a oferecer graça, misericórdia para essa nova circunstância. Não interprete as intenções, não assuma uma posição de vítima e esteja aberto, então, para as novas circunstâncias. Não deixe o medo de uma situação se repetir, te paralisar e viver o que Deus planejou para você. Essas são algumas regras que eu aprendi com essa história e que eu desejo que ajude a você e a mim na nossa convivência com os nossos irmãos, com a nossa família, nossos amigos, para que a gente possa cada dia mais refletir o caráter de Cristo. Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br. Que Deus te abençoe.